Câmara é notícia.
Nove horas, três minutos, hora de Brasília no horário brasileiro de verão. Bom dia, hoje é quarta-feira, 18 de outubro de 2017. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje.
Primeiro dia de debates na Comissão de Constituição e Justiça durou quase 10 horas, com maior parte dos discursos favoráveis à abertura de processo contra o presidente Michel Temer. Mas isso não expressa necessariamente uma maioria, e sim uma estratégia do governo para acelerar o fim do desgaste.
Procurador Antônio Goulart Vilela, acusado de vender informações da Operação Lava Jato, depõe na CPI da JBS e se defende atacando o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot.
Portaria sobre trabalho escravo é tema de debates no plenário da Câmara.
Governo e oposição discordam do projeto que estabelece punições para instituições financeiras, mas a matéria tem os votos necessários para ser votada no plenário sem precisar passar pelas comissões.
Ministério da Educação admite que políticas educacionais indígenas estão muito prejudicadas pelos cortes orçamentários.
Foram quase 10 horas de debates e eles continuam hoje na Comissão de Constituição e Justiça em torno do relatório do deputado Bonifácio de Andrada sobre a denúncia contra o presidente Temer e dois de seus ministros por obstrução da justiça e organização criminosa.
O parecer do deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, foi pelo arquivamento da denúncia, mas os discursos do primeiro dia foram majoritariamente na direção oposta.
Quem acompanhou tudo de perto foi o repórter José Carlos Oliveira.
Governistas tentam agilizar a discussão da denúncia contra Temer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, enquanto a oposição aposta no desgaste do governo. A CCJ se reuniu nesta terça-feira para discutir o relatório do deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB Mineiro, pelo arquivamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. O presidente da República é acusado de obstrução de justiça e de organização criminosa, juntamente com seus ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha. Para agilizar a discussão, deputados governistas abriram mão ou reduziram a duração dos seus discursos. Outra tática foi desqualificar a denúncia. Os alvos do vice-líder da maioria, deputado Mauro Pereira, do PMDB gaúcho, foram os acusadores, o ex-procurador Rodrigo Janot e os irmãos Joesley e Wesley Batista, do grupo JBS.
Essa denúncia partiu de dois irmãos que são marginais, eles que confessaram que são marginais, e que deve hoje para o Brasil 18 bilhões de reais que foram emprestados na época do governo Lula e do governo Dilma. Deve e não pagaram. Conforme as gravações que estão aí, que também pode vir atrás, eles estavam fazendo todo um trabalho junto com o Rodrigo Janot para derrubar o presidente Temer.
Já o vice-líder da minoria, deputado Paulo Teixeira, do PT Paulista, citou as recentes delações do doleiro Lúcio Funaro para acusar o governo Temer de comprar votos para se manter no poder.
Esse delator Funaro fala que Eduardo Cunha pedia dinheiro para comprar deputado. E estão comprando votos aqui nesta casa. Compraram o voto da bancada do boi, querem comprar o voto da bancada da Bíblia, da bancada da bala. Assim, conclama a sociedade brasileira a fazer atos pelo afastamento de Michel Temer.
Quanto ao relatório de Bonifácio de Andrada, o vice-líder do PSDB, deputado Paulo Abiakil, que relatou a primeira denúncia de corrupção contra Temer, reforçou a tese de falta de provas contra o presidente da República.
O relatório é um verdadeiro marco, principalmente contra a espetacularização das investigações criminais e a má interpretação da legislação. O que é obstrução de justiça? O termo nem sequer existe no Código Penal. Não há crime sem tipificação. Esse é apenas um pequeno exemplo de como os enquadramentos típicos têm sido banalizados no nosso país.
Por outro lado, o líder da rede na CCJ, deputado Alessandro Molon, rebateu os argumentos de Andrada quanto a uma suposta criminalização da atividade política por parte do Ministério Público e da Polícia Federal.
Quem criminaliza a política é quem usa a política para praticar crimes. Aqui não é uma acusação sobre alianças ou divisão de poder. Aqui é uma acusação de usar-se isso para roubar. E isso é crime mesmo, isso não é política, isso é crime através da política.
A discussão da CCJ revela apoio à investigação imediata de Temer por parte de PT, PCdoB, PDT, PSOL e Rede. Já PSDB, PSB, DEM e Solidariedade têm divisões internas. A defesa do presidente da República se concentra principalmente no PMDB, PP e PTB. O vice-líder petebista Nelson Marquezelli citou sinais de recuperação econômica do país para defender a manutenção de Temer no poder.
Não estamos dando anistia ao presidente Michel Temer. Estamos mantendo-o na presidência e após o seu mandato, ele vai fazer as suas defesas necessárias na justiça brasileira. Consultei a bancada do PTB, mais de 90% favorável à manutenção do presidente até o término do seu mandato.
Deputados apresentaram 5 votos em separado, ou seja, pareceres contrários ao relatório de Bonifácio de Andrada. Em um deles, o deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, afirma que as provas contra Temer não permitem que se espere o fim do mandato para retomar a investigação só em 2019.
A denúncia é bastante detalhada e referenciada de provas documentais, delações e depoimentos que apontam de forma objetiva os indícios de crimes praticados. As investigações da Polícia Federal, o material levantado pelo Ministério Público, vão muito além da mera pressão midiática ou popular.
Votos em separado são colocados em votação apenas em caso de rejeição do relatório oficial de Bonifácio de Andrada. O processo de discussão é longo porque o presidente da CCJ, deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB Mineiro, garantiu o direito de fala aos 132 membros titulares e suplentes da comissão, além de outros 40 deputados não membros. A votação da CCJ deve ocorrer nesta quarta-feira. De qualquer maneira, a palavra final quanto à continuidade ou não da investigação de Temer e dos ministros Moreira e Padilha caberá ao plenário da Câmara, possivelmente na próxima semana. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que foram cumpridos corretamente todos os procedimentos na tramitação da solicitação para instauração de processo que trata da denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Repórter Luiz Gustavo Xavier.
Maia diz que após a denúncia chegar à Câmara, reuniu-se com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, e com o ministro Edson Fachin, responsável no STF pela Operação Lava Jato.
Não teve erro nenhum. Nós cumprimos todo o procedimento, de todo o pedido, são 11 páginas, e em nenhuma das 11 páginas há nenhum pedido de sigilo. O assessor da Câmara, o doutor Leonardo, me orientou e eu concordei com a orientação dele que eu deveria voltar à presidente Carmen Lúcia para maiores esclarecimentos. E assim foi feito. Ela generosamente ligou, convidou o ministro Fachin para participar da reunião. Ele também generosamente participou. Dali para frente, tudo que foi determinado pelo ministro Fachin foi executado para a Câmara. A Câmara, de forma nenhuma, vai desrespeitar em nenhum momento nenhuma decisão do Supremo. E eu tenho certeza que tudo que é público, tudo que é ostensivo em relação à denúncia tem respaldo naquilo que está no encaminhamento feito pelo ministro Fachin.
Durante a entrevista, Rodrigo Maia foi questionado ainda sobre a declaração do advogado de Temer, Eduardo Carnelós, de que a divulgação de vídeos incluídos nos anexos da denúncia encaminhada pelo STF tratou-se de um criminoso vazamento. Posteriormente, no entanto, Carnelós afirmou que jamais quis imputar prática de crime ao presidente da Câmara.
Quando eu entendo que, de alguma forma, a Câmara e os seus servidores são atacados, eu tenho que reagir em nome da instituição. Fez um meia-culpa, mas não, como eu entendi que aquilo era um desrespeito não a mim, mas à Câmara e principalmente aos servidores da Câmara, entendi que o advogado não teve a humildade de admitir o erro. Eu reagi na altura.
Os autos originais enviados pelo STF contêm nos anexos arquivos digitais de áudio e vídeo com delações premiadas em que Temer, os dois ministros e outros políticos são citados. Rodrigo Maia ressaltou que não havia nenhum pedido de sigilo em relação a esses arquivos digitais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Com as atenções voltadas para a Comissão de Constituição e Justiça, o plenário voltou a apenas um assunto, mas isso não significou necessariamente ausência de polêmica na Câmara. Quem explica é a repórter Dini Moraes.
O plenário da Câmara teve uma votação nesta terça-feira. Autorizou que seja votada diretamente lá no plenário, pulando a etapa de tramitação nas comissões, a proposta que traz regras para punir ilegalidades cometidas por agentes do sistema financeiro, como bancos e investidores. O texto foi apresentado também nesta terça-feira e é praticamente o mesmo da medida provisória 784, que não foi votada na semana passada por falta de quórum e perde a validade nesta quinta-feira. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, explicou por que retomou o assunto.
É um tema que interessa ao Banco Central de forma urgente, interessa ao governo. A matéria está madura. O texto apresentado pelo deputado Paulo Derney, pelo que eu sei, representa quase todo o texto que saiu da comissão especial. O debate já foi feito, o que nós entendemos só é que o instrumento da medida provisória não é o melhor instrumento nessa relação de harmonia e independência dos poderes.
Mas nem todos os parlamentares concordavam em autorizar a inclusão do assunto na pauta do plenário. Entre eles, o líder do PSOL, o deputado Glauber Braga, do Rio de Janeiro.
Isso só atende aos interesses do sistema financeiro privado, nacional e internacional, que opera por aqui, sem ampla discussão, além da matéria ser claramente inconstitucional.
O líder do governo, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, disse que foi retirado desta nova proposta a parte mais polêmica da antiga medida provisória, a que tratava do acordo de leniência, ou seja, uma espécie de delação premiada para empresas que confessam ilegalidades e, por isso, tem benefícios como redução de multas.
Projeto que, até de forma equivocada, foi tratado anteriormente de projeto de leniência dos bancos, na verdade não trata disso. O capítulo que tratará da leniência, esta casa deverá tratar no PL 3636, que está em tramitação nesta casa.
Mas a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, contestou, porque o texto ainda tem uma parte que permite acordo entre quem cometeu ilegalidade e quem fiscaliza.
Não é verdade que está se eliminando a leniência. O capítulo acerca da leniência mudou apenas o nome. Ele é exatamente igual ao que estava na medida provisória. O governo acha que o povo brasileiro é destituído de inteligência e acha que pode mudar o nome, mantendo o mesmo conteúdo e que pode dizer que não está mais se falando de acordo de leniência.
Apesar da resistência, foi aprovado o pedido de urgência para a votação do projeto. A previsão é que ele seja votado no plenário nesta quarta-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Um dos depoimentos mais esperados na CPMI da JBS ocorreu nesta terça-feira. O procurador Antônio Goulart Vilela, preso, acusado de vender informações da Operação Lava Jato para os irmãos Joesley e Wesley Batista, se defendeu atacando o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. A reportagem é de Antônio Vital.
Durante mais de 7 horas de depoimento à CPI mista da JBS, o procurador da República, Ângelo Goulart Vilela, acusou o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de ter interesse político em derrubar o presidente da República, Michel Temer, por meio do acordo de delação premiada celebrado com os controladores do grupo JF, Joesley e Wesley Batista. Segundo Vilela, que chegou a ficar 76 dias preso, acusado de repassar informações sigilosas para o grupo JBS, a intenção de Janot seria impedir a nomeação de Raquel Dodge como sua sucessora na Procuradoria-Geral da República. Vilela disse ter ouvido em abril do então chefe de gabinete de Rodrigo Janot, o procurador Eduardo Pelela, que antes da nomeação do sucessor de Janot, em setembro, Temer iria cair.
Eduardo Pelela falou claramente na minha casa, em abril, que havia realmente uma sinalização que até a indicação do novo procurador-geral, da nova procuradora-geral, poderíamos ter outro presidente da República. Mas não teceu mais nenhum comentário, né, do que ou por que isso aconteceria.
O depoimento fez com que integrantes da comissão colocassem em dúvida procedimentos adotados pelo Ministério Público para celebrar acordos de colaboração com acusados de crime. Para o relator da comissão, deputado Carlos Marum, do PMDB de Mato Grosso do Sul, a gravação de Temer foi um crime e parte de uma conspiração que teve o envolvimento do ex-procurador Marcelo Miller, que deixou a equipe de Janot e a carreira no Ministério Público para advogar para a JBS.
Tem que também ser muito benevolente nas suas crendices, talvez acreditar também na que chegou à terra a bordo de uma cegonha, para não verificar que a entrada em campo do procurador Marcelo Miller resultou, inclusive, nessa gravação clandestina e provocada do presidente da República. O presidente foi criminosamente gravado com o objetivo de se promover a sua deposição. Então, se isso não é uma conspiração criminosa, eu tenho dificuldade de saber o que é.
A posição não é unânime na comissão. Para o deputado delegado Francisquini, do Solidariedade do Paraná, um dos subrelatores da comissão, ficou claro que não houve crime da parte de Janot.
Até aí, nós estamos em ações que podem não ser consideradas criminosas, mas talvez não condizentes com a condição do estatuto do Ministério Público. Mas, por outro lado, não é crime. Nós estamos falando se houveram ações criminosas do ex-procurador Janot, se houveram orientações para que se plantassem crimes contra o presidente da República, e isso não ocorreu.
O procurador Ângelo Goulart Vilela negou as acusações de que teria repassado informações sigilosas para o grupo JBS em troca de propina e afirmou que agiu com o objetivo de convencer os controladores do grupo, entre os quais o empresário Joesley Batista, a fazer um acordo de delação premiada. Nesta quarta, a CPI ouve o depoimento do ex-diretor jurídico da JBS, Francisco Assis e Silva, que gravou uma conversa com Vilela e acusou o procurador em delação premiada de receber R$50 mil por mês para repassar informações ao grupo. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
9:19 no horário brasileiro de verão. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o debate em plenário sobre mudanças nas regras de fiscalização do trabalho escravo.
Câmara é notícia.
Rádio Câmara, a sintonia da política brasileira.
Conheça a trilha sonora de cada dia, a música do dia, diariamente em 4 horários. Acontecimentos históricos, aniversário de artistas ou ainda fatos curiosos ilustrados por uma música. A apresentação, Luiz Cláudio Canuto. A música do dia, de segunda a domingo, 1 da madrugada, 10 para as 7 da manhã, 1 e 20 da tarde e 8 da noite.
Rádio Câmara, a sintonia das várias trilhas.
Câmara é notícia.
Repercutiu entre os deputados desde a abertura dos trabalhos em plenário nesta terça-feira a portaria publicada pelo Ministério do Trabalho.
Ela estabelece novas regras para a caracterização de trabalho análogo ao da escravidão e atualiza o cadastro de empregadores que tenham submetido pessoas a essa condição, a chamada lista suja do trabalho escravo.
Até o momento, 13 projetos de decreto legislativo foram apresentados para cancelar a medida.
Para o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, o governo promove, com a medida, um desmonte da legislação de combate ao trabalho escravo. Segundo ele, a política atual tem tido êxito com o resgate de vários trabalhadores em situação análoga à da escravidão.
É um absurdo, nós estamos condenando esta prática e eu, inclusive, quero anunciar. Entrei com um projeto de decreto legislativo, o 972, de entrada hoje. Estou solicitando apoios dos líderes desta casa para que nós possamos deliberar a suspensão dessa portaria do Ministério do Trabalho, porque ela invade a prerrogativa do Congresso Nacional, quando estabelece conceito novo e estabelece condição que não está prevista no Código Penal, usurpando, portanto, aquilo que só o Congresso poderia alterar, que são as modificações no Código Penal.
A mesma iniciativa foi tomada pelo deputado Roberto de Lucena, do PV de São Paulo. Ele considera a portaria que estabelece novas regras para a caracterização de trabalho escravo uma afronta ao Código Penal e a convenções da Organização Internacional do Trabalho. O deputado é autor de um projeto que determina a cassação do CNPJ de empresas que usam o trabalho análogo à escravidão.
Conclamo as senhoras e os senhores a que trabalhemos juntos pela revogação desta portaria e que assumamos um compromisso comum pela aprovação do PL 7946 em prol do combate ao trabalho escravo em nosso país.
Já na opinião do deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, a portaria do governo que altera conceitos de trabalho escravo no Brasil vai trazer segurança jurídica para o produtor. O deputado diz que as pessoas não leem direito o diário oficial e querem enganar o país ao propagarem informações inverídicas, como a volta da escravidão.
O que está acontecendo, senhor presidente? Se cria, através da cabeça do fiscal, o trabalho análogo ao escravo e, com isso, automaticamente, aquela pessoa que é enquadrada passa a ter o seguro-desemprego. Então, na verdade, a regulamentação desse processo do que trabalho escravo, do conceito de trabalho escravo, nós vamos perseguindo há quase 20 anos. Foi criada a decisão do trabalho escravo, e que é proibido e que ninguém aceita e ninguém quer no Brasil, mas não foi feito o conceito do trabalho escravo, que cada fiscal vai lá e acha que o trabalho escravo é do sujeito, como, por exemplo, alguém atravessar uma rua e ter perigo de ser atropelado porque o banheiro está do outro lado da rua.
Na visão do deputado Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, a portaria do governo federal, que dá poder ao Ministério do Trabalho de publicar ou não o nome de empresas que mantêm funcionários em condições análogas à escravidão, tem como objetivo evitar injustiças.
Ele afirma que é preciso ter cuidado nesta divulgação, já que, posteriormente, pode ficar provado que o empresário acusado é inocente, prejudicando pessoas idôneas.
Que nós temos, sim, pessoas mal intencionadas, pessoas partidárias, tanto do Ministério Público como também com auditores, têm. E essas pessoas ficam denegrindo a imagem do Brasil no exterior, achando para fazer gracinha aqui na tribuna.
O Senado derrubou a decisão do Supremo Tribunal Federal e garantiu o retorno de Aécio Neves ao mandato.
Foram 44 votos pela rejeição da decisão do STF e 26 a favor. Os detalhes com a repórter Paula Groba, da Rádio Senado.
Dos 71 senadores presentes na sessão, 44 decidiram rejeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal de afastar o senador Aécio Neves do PSDB de Minas Gerais do mandato. Antes da votação, os parlamentares foram à tribuna para fazer discursos contra e a favor da decisão da primeira turma do STF. Ao defender o voto sim e a decisão do Supremo pelo afastamento, o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, explicou que o que estava em jogo eram as acusações que pesam contra Aécio Neves e, por isso, na avaliação dele, não caberia uma decisão contrária do Senado ao andamento do processo que corre no Supremo contra o parlamentar. Randolfe Rodrigues destacou a necessidade de igualdade de direitos entre os cidadãos.
Se nós decidirmos diferente da turma do Supremo Tribunal Federal, vamos estar também ofendendo outro princípio, porque tem aqueles cidadãos que sofrem decisão judicial e não terão a prerrogativa que nós parlamentares temos de buscar um acolhimento para revogar essa decisão judicial na nossa Casa Legislativa.
Já o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, que mesmo licenciado por motivos de saúde, compareceu à votação, pediu que o Senado rejeitasse a decisão do Supremo, argumentando a defesa da democracia e o mandato inviolável previstos na Constituição Federal.
Se nós não aceitarmos a decisão do Supremo, nós não estaremos suspendendo a investigação, nós não estaremos tirando nenhuma capacidade de investigação de qualquer órgão investigativo desse país. Mas nós estaremos dizendo que o mandato é inviolável.
Já com 44 votos favoráveis no painel, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, protestou contra a decisão ao dizer que falta isonomia nas decisões.
Se fosse alguém do PT, certamente que por muito menos estaria cassado.
O presidente do PSDB, senador Tasso Gereissati, do Ceará, comemorou a decisão, que segundo ele faz justiça.
É impossível, e todo o critério é esse, que uma pessoa, um senador, quem quer que seja, seja condenado sem sem sequer haver sido julgado, sem direito de defesa.
Com a decisão do plenário do Senado, o senador Aécio Neves volta ao mandato parlamentar e a ter acesso ao passaporte. O recolhimento domiciliar durante a noite também será suspenso. Da Rádio Senado, Paula Groba.
Servidores defenderam na Câmara a retirada de recurso que impede a sanção imediata do projeto que disciplina negociação coletiva no serviço público. Uma audiência sobre o assunto foi realizada nesta terça-feira na Comissão de Trabalho. A repórter Noelle Nobre acompanhou.
Representantes de servidores públicos defenderam na Câmara dos Deputados a sanção presidencial imediata do projeto de lei que disciplina a negociação coletiva no serviço público da União, dos estados e dos municípios. Originária do Senado, a proposta foi aprovada em caráter conclusivo na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara em setembro e já poderia ir à sanção. No entanto, um recurso apresentado pelo deputado Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, pede que a matéria seja votada também pelo plenário. A retirada do recurso foi um dos principais pontos de audiência pública na Comissão de Trabalho, realizada a pedido da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Cocai disse que vai trabalhar com a perspectiva de que deputados que apoiaram o recurso retirem suas assinaturas para permitir o envio da proposta ao presidente Michel Temer. Para Rudinei Marques, do Fórum de Carreiras Típicas de Estado, o recurso apresentado é um retrocesso. Ele destaca que o texto votado no Senado e na Câmara foi a construção possível.
Ela traz economia para o Estado. Hoje um processo administrativo ele custa em torno de R$50 mil. O PL 3831 ele garante uma mesa permanente de resolução de conflitos e com isso se elimina esse gasto desnecessário.
Apesar de ver o projeto de lei como algo positivo por fortalecer o diálogo com os servidores, José Borges de Carvalho Filho, do Ministério do Planejamento, pontuou observações em relação à matéria. Em primeiro lugar, ele entende que a negociação coletiva deve ser acompanhada da regulamentação também do direito de greve do servidor público. Um outro projeto em análise na Câmara regulamenta o exercício desse direito. No texto do projeto da negociação coletiva especificamente, Carvalho citou um item que trata do contraditório administrativo como algo que burocratizaria a negociação.
O contraditório já existe, você põe numa mesa a administração de um lado, os servidores do outro, contraditório, o que cada um diz, o outro tem todo o direito, a plenitude de direitos de contradizer o que está sendo dito.
Em resposta, Érica Cocai disse que o projeto de lei foi amplamente discutido na Câmara e no Senado e que até então o Ministério não havia se manifestado.
Quando Temer assume a presidência, houve um mutismo. O Ministério do Planejamento não opinou sobre esse projeto. E agora vem opinar sobre um projeto que no processo de discussão suprapartidário ele se negou a fazê-lo?
O projeto que foi tema da audiência propõe que a negociação coletiva seja regra permanente de solução de conflitos no serviço público. Atualmente, não se trata de uma prática corrente. Segundo a matéria, a negociação poderá tratar de todas as questões relacionadas ao mundo do trabalho, como plano de carreira, salário e estabilidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
9:31, hora de Brasília. Termina aqui o Câmara Notícia. Apresentação de Elisabel Ferriche
e Paulo Triolo.
Edição de Lincoln Macário e Ana Raquel Macedo.
Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes.
Diretora executiva da Secretaria de Comunicação, Gisele Rodrigues.
Secretário de Comunicação, deputado Márcio Marinho.
Acompanhe o jornal Câmara Notícia de segunda a sexta-feira em 3 horários. 9:00 da manhã, 1:30 da tarde e 9:00 da noite.
Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o e-mail radio@câmara.leg.br.
Ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61999789080.
Câmara, é notícia.